À escuta da mente. Porque ouvir também é cuidar.
Este é o Espaço de Saúde Mental da Rádio Atlântida, sempre às quartas-feiras, a esta hora, com a psicóloga Matilde Dias Pereira. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Como sempre, com um belo sorriso, Matilde.
Tem que ser, então.
Tem de ser. Vamos falar sobre dependências, nomeadamente álcool, drogas e também jogos de apostas. E quando falamos destes três temas, por assim dizer, não é? Estamos a falar de realidades muito diferentes ou o impacto na mente é semelhante?
Na verdade, ok, eles são diferentes na substância ou no comportamento, não é? Mas a verdade é que eles pertencem todos ao mesmo campo, que é o campo dos comportamentos aditivos, não é? Porque todos eles têm a ver com dependência. E quando estamos a falar de dependência, estamos a falar de todas estas coisas e algumas outras também, que no fundo são os chamados comportamentos aditivos, ou seja, são comportamentos em que já implica vício, em que já implica uma grande dependência emocional, química ou comportamental, ou o que seja. Por isso, sim, eles, apesar de serem diferentes, eles fazem parte de um mesmo campo.
Uma questão que é uma curiosidade minha e tenho mesmo de a colocar, muitas vezes foca-se na dependência em si, mas e o que está assim por trás, não é? Ou seja, pode-se dizer que a dependência é muitas vezes uma tentativa errada de automedicar uma depressão ou um trauma assim não resolvido?
Também, eu costumo dizer que no tratamento das dependências, sejam elas quais forem, nós temos que ir ao antes e às vezes ao muito antes, não é? Porque de facto a origem, o que leva alguém a ter dependências são questões emocionais, sentimentais e outras de fundo que não foram curadas, que não foram resolvidas e que foram reprimidas e que portanto já geram sofrimento psicológico, geram angústia e até costumo dizer que o início das dependências, a tentativa é de anestesiar a dor, não é? É de arranjar assim um pense rápido, uma forma de calar aquele sofrimento, de calar aquela angústia e portanto para nós resolvermos, para nós curarmos as dependências, nós temos que começar, temos que ir ao antes, temos que começar no que aconteceu antes, o que é que levou aquela pessoa, o que é que aquela pessoa sentia ou porque é que aquela pessoa passou para ter que procurar aquele anestésico, aquela forma de consolar, não é? De apagar a dor que depois a levou a ficar viciada ou nessa substância ou nesse comportamento.
Sim, ou no álcool, drogas ou até mesmo apostas. Como é que se pode identificar, aliás, um comportamento que deixou de ser social e passou a ser um problema? Eu estou sempre a pensar nas pessoas que nos estão a ouvir.
Exatamente. Eu diria que neste momento nós temos dois assim mais, assim, o álcool e o tabaco, já para não falar desses, não é? Que são drogas consideradas ou substâncias consideradas ilícitas, não é?
Sim.
Aceites. Aceites, pronto, este tem um consumo, as taxas de consumo são sempre muito elevadas, mas há neste momento duas em particular, dos comportamentos aditivos que estão a gerar muita preocupação, que é a questão dos jogos, principalmente o jogo online, ou seja, passou-se da raspadinha e dos outros jogos físicos que se fazem loco para o fácil que é, através de um computador ou de um tablet ou de um telemóvel, aceder a casinos online e de facto o que aparece mais hoje em dia em consulta são pessoas que estão viciadas em jogos e que já trazem e já têm um grande prejuízo, não só financeiro, mas também a outros níveis. E depois temos também a parte das drogas ilícitas, mais na área das drogas sintéticas, que são drogas que ninguém conhece, porque são feitas em laboratório e são produzidas com diferentes substâncias, que podem ir desde a lexívia ao ratol e a muitas outras coisas, até cimento, às vezes há nessas substâncias, o que é um problema grave. Porquê? porque, por exemplo, para a heroína, para a cocaína, se alguém faz uma overdose de alguma destas substâncias num serviço de urgência de um hospital, sabe-se que antagonistas ou que fármacos se há de administrar para que a pessoa literalmente não faça um coma ou não faça uma overdose. Mas em relação a estas sintéticas, ninguém sabe quais são os antagonistas ou quais são os fármacos que se hão de administrar precisamente porque não se sabe o que é que está na composição dessas substâncias. Neste momento estas são as que estão a preocupar mais, todas elas são uma preocupação, obviamente, mas estas assim, neste momento, são as que estão a preocupar mais porque estão a levar mais pessoas a situações de urgência, de recorrer ao serviço de urgência.
Também já falou sobre os jogos de apostas e a verdade é que hoje em dia temos assim o casino no bolso, não é? Por assim dizer, através do telemóvel. Esta facilidade de acesso está a tornar os jovens mais vulneráveis a comportamentos assim aditivos mais cedo?
Sem dúvida, porque é assim, o problema já começou antes, porque a maior parte das crianças e dos jovens, e dos adolescentes, obviamente, neste momento estão viciados em internet, não é? Seja em tablets, em dispositivos que têm aplicativos, redes sociais, etc. E depois, quando aparece os jogos online, que infelizmente não há assim grande controle em termos de dados, porque é possível falsificar o utilizador, falsificar dados, e sim, há muitos miúdos com menos de 18 anos a jogar online, porque depois é dinheiro fácil e cá está o padrão que acontece no cérebro e que se repete para todas as outras substâncias, é este, e nestas idades isto é uma maravilha, salvo seja, mas é a compensação rápida, porque o cérebro produz muita dopamina, que é chamada falsa dopamina, que traz aquela falsa alegria e aquela falsa sensação de êxtase que leva a que se continue a jogar sem se conseguir parar. E sim, isto é um problema que nós temos também hoje em dia muito complicado, porque sim, há muitos miúdos com menos de 18 anos a jogar online e pronto, com todos os problemas que isso traz. Não é?
E como eu costumo dizer, às vezes a internet parece uma terra de ninguém. Não há
mas
lei,
é mesmo.
Não é? Parece um bocadinho uma terra de ninguém. Bem, há que falar também sobre a família, porque a família também sofre muito com isto. E como é que os familiares podem ajudar? Mas atenção, sem se anularem a si próprios, ou sem se tornarem facilitadores, entre aspas, obviamente, do vício, por medo, por exemplo.
Isto interfere naturalmente quando a pessoa está viciada, isto interfere naturalmente com as rotinas, depois começa a haver a negligência em relação às relações, em relação ao trabalho e sim, obviamente, depois acaba por esses motivos também afetar as famílias. As famílias podem ser um grande impulsionador de ajuda, não é? No sentido de, percebendo aquilo que inicialmente falávamos, este tipo de comportamentos não é sinónimo de fraqueza, não é sinónimo de, enfim, há muitos outros nomes que se ouve por aí que se chama a estas pessoas e muito erradamente, não é? E portanto perceber que alguma coisa levou àquele tipo de adição, àquele tipo de comportamento. E portanto acolher, conversar numa primeira fase, já percebi que estás diferente, já percebi que andas muito no telefone, já percebi, já te ouvi falar em jogos, ou vês que estás a fumar mais do que o habitual, ou que andas a fumar outra coisa qualquer, percebi o outro dia, posso ajudar-te em que é que eu te posso ajudar, porque como sabes, isto pode piorar e como quero o melhor para ti, vou contigo, se for preciso, ajudo-te a procurar alguém profissional que te ajude neste sentido. Portanto, o papel das famílias deve ser, em primeiro lugar, acolher, porque temos uma pessoa que está em sofrimento e que está dependente de alguma coisa ou está com, enfim, com algum comportamento aditivo. E depois oferecer ajuda, oferecer o ombro, oferecer o ouvido, oferecer tudo o que se puder no sentido de ajudar, de orientar no caminho da cura.
Mas,
é muito importante.
Mas temos de ser pragmáticos, não é? Porque muitas vezes isso não funciona. E a verdade é que as pessoas aditivas, por assim dizer, acabam muitas vezes, porque precisam de arranjar dinheiro, acabam muitas vezes por roubar às vezes até mobílias em casa, ameaçam também bater na mãe, no pai, também há este lado negro.
Bom, sim, há, e aqui podemos falar já do que é que concorre para alguém também desenvolver comportamentos aditivos e muitas vezes, portanto, os fatores são biológicos, sociais, psicossociais, enfim, são variados os fatores que contribuem para que alguém também se torne dependente e sim, muitas vezes há questões de personalidade, até, enfim, de educação. Não é? Algum déficit na parte educacional que faz com que a pessoa acabe por cometer esse tipo de erros e às vezes tem outro nome que se chamam crimes, não é?
Exato.
Que é roubar as próprias pessoas da família, ou mentir, ou omitir, ou enganar, e sim, há muita gente que acaba por ser roubada de várias formas, não é? Os próprios familiares, mas eu acho que é preciso também, sim, isso existe, mas é preciso não generalizar. Realizar, porque depois, lá está, isto tem muito a ver também com o estigma da dependência e do quem é que é o tóxico ou dependente, que é uma pessoa que não presta, que é uma pessoa fraca, que é uma pessoa desviante, que é uma pessoa que age e pensa e faz as coisas de forma errada, e que rouba e que é perigosa, pronto. E isto não é bem assim, a gente não pode generalizar, sim, há muitos casos em que uma personalidade deturpada, previamente deturpada, ou depois que piora com o consumo de determinadas substâncias, piora bastante e agrava, portanto, os seus comportamentos e as suas atitudes, mas não se pode generalizar, porque quando nós vamos ver, e há dados, há estudos sobre isso, quando nós vamos ver, essa é uma percentagem muito pequenina no mundo de pessoas que, pronto, que têm dependências, não é? Essa é uma percentagem muito pequenina e é como eu digo, normalmente tem a ver com questões de educação, não é? Com pouco acesso à educação, etc., literacia também, necessidades sociais graves e depois também questões de personalidade já mais patológicas e mais negativas, que depois também levam a esses comportamentos.
Mas curiosamente, só uma parte, quem é viciado em álcool ou drogas normalmente é visto como a doutora Matilde acabou de descrever, mas parece que os jogos de apostas são mais aceites. É curioso. É um vício na mesma, mas é curioso. Só uma parte que eu queria partilhar consigo. Bem,
Sim.
não é? Eu acho que
Sim,
mais depressa.
até por causa da propaganda, não é?
Exato,
Eu acho que é uma
exato.
coisa muito errada.
Acham que é
Mas a toda a
normal?
hora, para quem vê
Pois.
televisão, em todos os intervalos, seja de telejornais, seja o que é, seja o que for, está-se a favorecer e está-se a publicitar casinos online e muitas outras formas, plataformas de jogos. E eu acho que isto não é prevenir a nada questões de saúde que já estão muito enraizadas. Portanto, sim, da forma como é visto. Publicitado e até muitas figuras públicas fazem essas publicidades, não é? Pronto, agir é engraçado, é como o álcool, não faz mal, a vida é para viver e com alegria e está tudo certo e no e noutro, sim, há caminhos que se perdem e há pessoas que
Exatamente.
acabam por sofrer muito, sim.
Vamos para o tratamento. Só a pessoa que está a passar por isto é que tem de dizer sim, eu quero sair disto, eu quero ficar bem.
Sim, sem dúvida. Nós também sabemos hoje, com dados comprovados científicos, em termos de resultado de sucesso nos tratamentos, há um primeiro passo que tem que ser dado, que é fundamental para que tudo o resto corra bem, que é a decisão única e particular da própria pessoa. Todos os outros, o que é por obrigação, muitas vezes chantageados ou por familiares ou por cônjuges ou o que seja, se não te tratares, cortamos contigo, se não te tratares, acaba a relação ou isto ou aquilo, isso não funciona. E que não funciona também em outras coisas, mas nesta em particular tem que ser vontade do próprio de perceber que tem capacidade para mudar esse comportamento, para mudar a sua vida, para mudar a sua saúde. Esse é o primeiro passo para que seja chave de ouro, chave de sucesso, um tratamento destes. É muito importante.
Temos que pensar também nas supostas recaídas, isso pode acontecer. Acha que a recaída deve ser vista como parte do processo de aprendizagem da mente?
Sim, porque cá está, o que levou a esse tipo de comportamentos aditivos foram grandes estados de sofrimento, foram traumas do passado, enfim, traumas vividos, reprimidos, que não foram processados de maneira nenhuma, e enquanto não se faz esse trabalho de forma completa, enquanto a gente não vai lá, como eu costumo dizer, limpar tudo aquelas raízes, tudo o que lá está intrincado, enraizado, obviamente que em qualquer desafio mais difícil da vida, e mesmo que apanhem um processo de tratamento, sim, é muito possível que a pessoa recaia, porque ainda não tem as ferramentas, ainda não está dotado de todas as ferramentas para conseguir dizer não novamente.
É difícil.
Escolhendo-se, não é? Sim, é preciso trabalhar várias coisas.
É preciso trabalhar muito, não é?
Sim. É muito para trabalhar, sim. Mas é possível.
Doutora Matilde, para quem nos está a ouvir neste momento e sente uma vontade assim incontrolável de apostar ou consumir, existe algum exercício ou estratégia de travagem mental de emergência que possa sugerir?
Deve procurar ajuda profissional o quanto antes, porque com essa necessidade vem de um lugar, e vem de um lugar de alguma coisa que não está resolvida, em que se está à procura de qualquer coisa, que muitas vezes as pessoas nem sabem o que é, e que leva, é preciso de comprar, é preciso de jogar, é preciso de fumar, é preciso de beber, seja o que for, mas por trás disso há qualquer dor que não está resolvida, e é aí que a gente tem que ir. E portanto, sim, na próxima oportunidade que conseguir, ou assim que consiga, procurar ajuda profissional, porque isso resolve-se.
Ok, muito obrigada, doutora Matilde Dias Pereira.
De nada.
E como sempre, até já.
Até já.
Até já. À escuta da mente. Atlântida. Porque ouvir também é cuidar.